Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil. Temos a satisfação de receber para uma entrevista Milton Leme, diretor de Tecnologia da Informação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, que é o braço direito da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Tudo bom, Milton?
Tudo bem, muito prazer em estar falando com vocês. Vamos aí poder passar informações importantes da educação em São Paulo.
Por favor. Milton, eu estava lendo sobre a universalização da informática. O que exatamente é isso?
Você tem um recurso muito amplo hoje de tecnologia para o uso na escola. O que nós fizemos foi adequar uma plataforma em que nós pudéssemos oferecer a todas as escolas estaduais um mesmo ambiente de micros de configuração que propiciasse o uso para fins educacionais. Então nós desenvolvemos uma especificação, e chamamos a especificação de universalização, onde você criou aí um modelo que nós chamamos também de diskless, onde você tem uma estação, servidor e quatro terminais. Então você consegue com essa solução atender 5 alunos em cada vez. E isso que nós criamos e expandimos aí para toda a rede estadual.
Mas o que é o diskless? O HD só no servidor, é isso?
Exatamente. Você, dessa forma, garante questões de vírus, questões de navegação, a questão de configuração do equipamento, inclusive, quando você desliga e religa, dá o boot, automaticamente ele adquire a formatação interior. Tudo isto para facilitar o uso do professor e do aluno.
E a manutenção também, né? Desse parque instalado.
Exatamente.
Já que é tudo padronizado, facilita loucamente.
E também a questão de amanhã temos uma nova configuração, enfim, você pode subir o nível do servidor e automaticamente você atualiza todo o parque. Então é uma questão também de desenvolvimento futuro, né?
Perfeito. Mas tem escolas que têm mais estações de trabalho do que essa configuração que você está me dizendo, um servidor com 3 computadores, né?
O programa de universalização que foi feito, ele visou atender pelo menos um servidor e 4 estações, mas há escolas que têm um número maior de alunos, então ali eles têm 2 ou 3 conjuntos desse equipamento, né?
Que funcionam separadamente.
Exatamente, estações numa mesma sala de aula, num formato adequado.
E isso vem desde quando, esse projeto da universalização?
Olha, as aquisições de equipamentos na Secretaria de Educação, o Governo de São Paulo, tiveram aí um impulso muito grande desde 97. Eu diria para vocês que essa configuração de universalização, ela tem um ano praticamente, não é? Mas tudo isso teve início justamente no governo Covas, que ofereceu um grande impulso à tecnologia educacional.
Você está na FDE, se não me engano, há 5 meses, é isso?
Eu tenho a grata satisfação de ter recebido o convite do secretário de Educação em maio desse ano, para poder contribuir aí com esse projeto maravilhoso aqui de São
Paulo. E você pegou esse carro andando?
Peguei o carro andando num processo importante aí de término de entrega dessas estações de trabalho, somadas aí à utilização pedagógica e conectividade.
E essas, como é que a gente trata isso? Estações de trabalho?
Estações de trabalho, sim.
Eles têm acesso à internet também?
Esse é um assunto bastante interessante. O governo de São Paulo é pioneiro, desenvolveu um projeto chamado Intragov, liderado pela Casa Civil, que visa oferecer a toda a área pública um acesso em banda larga, de alto nível.
Em banda larga?
Em banda larga.
Que maravilha.
E é um preço bastante competitivo. Recentemente tivemos uma licitação importante no mercado de São Paulo. Então eu diria que toda a escola pública hoje está recebendo, até o final dessa gestão, um acesso em banda larga justamente para esses laboratórios, para que se faça o devido
acesso pedagógico e de informação.
Então esse processo se mistura com a inclusão digital ou são coisas que andam em paralelo, Milton?
Eu diria que isso é a excelência da inclusão digital, que é justamente você oferecer uma plataforma disponível para o cidadão, disponível para o aluno, mas fazer disso um projeto. Por isso nós temos um projeto fantástico em São Paulo chamado Escola da Família, onde você tem interação de universitários nos finais de semana. E esses laboratórios, né?
São voluntários os universitários?
Eles são voluntários, mas são agraciados tanto pelo Estado como por universidades. O Estado paga metade dos estudos dele e a universidade metade. Quer dizer, ele tem os estudos franqueados por estar contribuindo
com
a escola.
É genial, né?
É fantástico. E ali ele está fazendo a função de ajudar o cidadão a passar um e-mail, a fazer um currículo, enfim, a saber trabalhar com a tecnologia que vai propiciar uma melhor condição de emprego para ele, né? Então, essa eu acho que é uma diferença importante do projeto de São Paulo. Não basta você ter a tecnologia, basta você também pensar em ter um projeto adequado para para isso.
É, porque simplesmente colocar computadores nas escolas só é bom para quem vende computadores, tá certo?
Além disso, eu diria que ofereceu no início do projeto uma grande resistência e medo por parte da comunidade.
Ah, é?
Então, sim, inicialmente o projeto era coberto de muita resistência dos diretores, dos professores, porque era um
Delegacias de ensino?
Das escolas,
né?
Então, quando você abre agora para a comunidade, é diferente a postura, porque a comunidade cuida daquele patrimônio.
Entendi.
Então, é um outro conceito muito moderno, todo mérito aí ao nosso governador, que inteligentemente está cada vez mais atribuindo o valor da escola para a comunidade.
E o benefício é muito maior do que apenas aprender a ligar, né? Você tira aquele jovem da rua, você dá uma ocupação para ele, dá um treinamento.
É espetacular. É só importante para vocês terem uma ideia da adesão, né? Veja a carência da comunidade. Mais de 2 milhões e 500 mil participantes aí de outubro de 2003 a junho de 2005 nas atividades de informática. Quer dizer, aquele cidadão que no final de semana dedica um tempo a poder aprender um pouquinho, né? O que é a internet, o que é o uso do micro.
Isso é muito bacana. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Muito se fala, assim, as crianças já nascem sabendo usar computador. Em comunidades mais humildes isso também é assim? A criançada chega lá e já vai dominando aquele negócio ou precisa de um tutor, um acompanhamento?
Agora você tocou num assunto que é a excelência da educação, muito bem lembrado. No fundo, o que acontece é a resistência do ser humano ao novo, não é?
Sem dúvida.
Eu, como você, provavelmente comecei a usar o e-mail, por exemplo, uhum. né? Com uma idade já adulta, não é?
Certo.
E para isso, às vezes, você tem a vergonha, né? De não saber uhum. fazer, de estar com alguém. A criança, ela não tem isso, ela não tem o medo do novo. Não é?
Ah.
Então, é uma tendência mundial a criança estar mais familiarizada a isso, porque justamente o erro ainda não faz parte tão fortemente da vida e da decepção.
Entendi.
Da vida. É por esse motivo apenas.
É que o erro não causa nenhum problema.
Exatamente, né? Ela lida com total transparência e domina realmente com mais facilidade.
E os professores, está se pensando neles também? A Diretoria de Tecnologia da Informação pensa nos professores, como é, eles utilizam esses micros que vocês estão colocando lá, essas unidades, ou tem coisas específicas para os professores?
Novamente volto ao planejamento do governo para vocês verem a grandeza aí. De ter o prazer de trabalhar com alguém que pensa no projeto como um todo. Nós fizemos uma grande ação de venda de computadores para os professores, onde o governo pagou 50% desses computadores.
Que maravilha!
E os outros 50% foram financiados a taxas muito atrativas para que nós pudéssemos ter a condição do professor ter essa máquina na casa dele.
Entendi.
Para ele poder preparar aulas, buscar fazer os seus estudos, né? Nós temos hoje 55 mil professores já atendidos com esse plano, né?
Quanto é isso percentualmente da...
Nós temos 100 mil professores efetivos, então
podemos
dizer que 50%.
Então já passamos da metade, que maravilha.
Isso, porque se nós formos avaliar que talvez os outros 50% já tinham algum tipo de equipamento. Então até cabe uma pesquisa que realmente estamos aí apenas com duas edições atendendo em alta escala. E aí, também eu diria que o segundo grande investimento é a capacitação do professor. Né? Essa, inclusive, é uma atividade que a FDE faz.
Bem, não só em tecnologia, como em todo, uma coisa bem mais ampla.
Bem mais ampla, mas nós temos um cuidado muito especial. A FDE faz a capacitação em tecnologia educacional.
Perfeito.
Então, nós fazemos oficinas de trabalho para que o professor crie toda uma metodologia de como usar a tecnologia para a educação.
E é tecnologia para a educação, não é a informática pela informática, é como usar pedagogicamente esse equipamento.
Inclusive,
é isso?
Um dos projetos que estão aí sendo objetivo de estudo científico é nós estamos usando essa tecnologia para fins de aceleração de aprendizagem. Aqueles alunos que têm dificuldade em português, em matemática, eles vão para a sala de aula, para a sala ambiente, aprender de uma forma lúdica a dominar um pouco mais matemática e português. E com isso, estão aí até criando indicadores de performance interessantes para nós.
Que bacana. Isso tinha uma propaganda da Intel que falava sobre isso, né?
É fato. Realmente as empresas, a Microsoft, a Intel, a IBM, enfim, as empresas hoje estão vendo o grande avanço que a tecnologia permite ao desenvolvimento educacional. Sem dúvida, esse é um novo panorama de mercado que vai surgir cada vez mais.
Muito bom. Tem alguma curiosidade que você possa contar para a gente? Um fato pitoresco?
Esse fato pitoresco, eu diria, essa questão da sala de aceleração, não é? Normalmente os alunos são discriminados porque eles têm dificuldade numa disciplina e são convidados a participar de uma sala de aula de reforço. É uma situação um pouco constrangedora. E o que acontece que
pra
nas
família
escolas,
até, né?
Para a família e para o aluno. O que acontece com esses alunos que são escolhidos a ter esse reforço na sala ambiente e tecnologia é que eles são tidos assim como privilegiados. Então aqueles outros que também vão bem gostariam de estar ali. Veja que reversão. Bom, e que coisa interessante.
Só vai ter que ir mal para poder ir, né?
Sem dúvida. E nós estamos fazendo medições científicas no final do ano, juntamente com a área acadêmica, né, para mostrar o ganho que esse aluno passou a gostar e dominar. O que ele odiava, que era matemática, ele passou a dominar e trabalhar de uma forma lúdica com isso. Isso é um fato assim, muito legal.
Que bacana. Milton, obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Sucesso aí na implementação de todos esses planos.
Sempre à disposição.
Esse foi o Podcast em Brasil em mais uma entrevista.
Entrevistas.
Entrevistas.
Com Raul Médici Ferreira. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.